senhores ministros, senhores membros do governo, senhoras e senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, senhoras e senhores agentes da autoridade, vamos dar início à nossa reunião plenária, que tem vários pontos importantes, um dos quais tem que ver com o pedido de autorização da renovação do estado de emergência. Mas antes disso, vou dar a palavra à senhora secretária Maria da Luz Rosinha para vos dar nota do expediente que tem que ser lido imediatamente. Muito obrigado, senhora secretária.
Muito obrigada, senhor presidente. Anuncio a retirada do projeto de resolução 851 da Iniciativa Liberal e a entrada da proposta de lei do governo número 70 do projeto de lei 651 do Partido Ecologista aos Verdes, do Projeto de Lei 652 do Partido Socialista, do Projeto de Lei 653 do Partido Social Democrata, Projeto de Lei 654 do Partido Ecologista aos Verdes, Projeto de Resolução 864 do PAN, Projeto de Resolução 865 do Bloco de Esquerda, Projeto de Resolução 866 do PEV, Projeto de Resolução 867 do Bloco de Esquerda, Projeto de Resolução 868 do Bloco de Esquerda, 869 do Bloco de Esquerda, 870 do CDS-PP, 871 do PCP, 872 do PSD, 873 do Bloco de Esquerda, 874 do CDS-PP, 875 do PSD, 876 do Bloco de Esquerda, 877 do PSD, 878 do PSD, 879 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 880 da Iniciativa Liberal, 881 do Partido Ecologista aos Verdes, 882 da senhora deputada não inscrita Cristina Rodrigues, projeto de resolução 883 do PAN, 884 do PEV e 885 da Iniciativa Liberal. Terminei, senhor presidente.
Muito obrigado, senhora secretária Maria de Luz Rosinha. Antes de entrarmos na ordem do dia, senhoras e senhores deputados, como tive a oportunidade de o recordar, na passada terça-feira assinalou-se, no dia 26 de janeiro de 2000, no dia 26 de janeiro, 200 anos da sessão inaugural das Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes na nação portuguesa, consequência natural das eleições gerais concluídas em dezembro de 1820, que determinaram a composição do nosso primeiro Parlamento, do Parlamento Português. Eleições gerais que foram um dos passos mais arrojados e um dos momentos mais importantes da Revolução Liberal, cujas origens, a par com as movimentações liberais de 1817, e com o Sinédrio de 22 de janeiro de 1818, podemos encontrar na proclamação escutada no campo de Santo Ovídio, na cidade do Porto, em 24 de agosto de 1820. É necessária uma reforma, mas essa reforma deve guiar-se pela razão e pela justiça, não pela licença. Coadjuvai a ordem, coibi os tumultos, abafai a anarquia, criemos um governo provisório em quem confiemos, ele chama as Cortes, que sejam o órgão da nação e elas preparem uma Constituição que assegure os nossos direitos. Uma Constituição que assegure os nossos direitos. Foi essa a missão primeira das Cortes Constituintes, a aprovação da nossa Constituição no dia 23 de setembro de 1822. Uma Constituição que veio prever os direitos e os deveres individuais e consagrar o princípio da divisão tripartida dos poderes, legislativo, executivo e judicial, rigorosamente independentes, em que assenta ainda hoje o nosso sistema político, dando corpo à ideia de uma Assembleia Parlamentar enquanto órgão de representação nacional, na qual podemos encontrar as raízes históricas da Assembleia da República, sede da soberania popular. Infelizmente, as circunstâncias não permitiram, nem permitem, que esta data seja celebrada como gostaria, mas é meu dever, enquanto Presidente da Assembleia da República, e é dever de todos nós, deputadas e deputados, evocar os parlamentares que há 200 anos iniciaram o longo caminho que nos trouxe até aqui, os 200 anos de Parlamento. 200 anos envolvidos da sessão inaugural, cabe-nos evocar este que foi um dos momentos fundadores do regime constitucional e dos princípios e valores liberais e democráticos, cujo bicentenário temos vindo a celebrar desde 2018, num vasto e robusto programa de comemorações, sob a coordenação do professor doutor Guilherme de Oliveira Martins, que a todos tem envolvido e que estenderá até 2026, quando se cumprirem 50 anos da Constituição Democrática de 1976. Como nos recorda a professora Miriam Alperne Pereira, da Revolução de 1820 ficou a lição de coragem do primeiro passo. É esse primeiro passo que, 200 anos depois, quero aqui recordar, fazendo-o no momento em que atravessamos uma das mais graves crises da nossa história e que, apesar de todos os constrangimentos que tem causado, não determinou a suspensão do Parlamento. Manter em funcionamento efetivo a Assembleia da República é também honrar as Cortes Constituintes e os seus deputados que hoje, 200 anos depois, aqui evocamos com orgulho do seu legado. Muito obrigado. E feita esta declaração do Presidente da Assembleia da República, passamos então à ordem do dia, que tem como primeiro ponto a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência no período de 24 de dezembro a 7 de janeiro de 2021. Tem a palavra para este efeito o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita. Faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, este relatório que hoje é apreciado versa o período de estado de emergência determinado por decreto do Sr. Presidente da República, aprovado por esta Assembleia da República, para o período de 24 de dezembro a 7 de janeiro. É por isso, relativamente a este período, que devemos realçar aquilo que são as lições de um momento em que, com um consenso muito generalizado, que envolveu todos os grupos parlamentares, independentemente da sua votação aqui relativamente ao decreto de estado de emergência, acordaram naquilo que foi a forma como foi admitida a celebração do período de Natal e a imposição, imediatamente a seguir, de restrições mais significativas no período correspondente ao Ano Novo e na semana seguinte. Este relatório é um exercício de transparência e, por isso, não esconde que, durante este período, se verificou um significativo crescimento do número de casos, da dimensão da incidência, que sobe em cerca de 50% ao longo deste período, de 509 para 728 casos por 100 mil habitantes a nível nacional, no aumento do número de casos ativos, que passa de 68 mil para 93 mil e, infelizmente, para um crescimento do número de óbitos. Existia informação que neste momento dispomos e que levará, aliás, à tomada, levou já e levará à tomada de decisões adicionais particularmente exigentes, designadamente aquela que é a dimensão da chamada variante inglesa, que nesta altura, isto é, quando este debate foi feito, não havia sequer sido registada ainda pelas próprias autoridades britânicas, dado que este debate decorreu, como se recordarão, num momento anterior. Mesmo assim, a partir do fim de semana de depois de 20 de dezembro, foram tomadas medidas de restrição nos voos relativamente ao Reino Unido, o que levou que, se tivesse passado de um número de passageiros sempre superior a 1000 nos dias anteriores ao Natal, para um número de passageiros particularmente mais limitado, sempre inferior a 250 por dia, desde que essas medidas restritivas foram tomadas. A resposta foi a coragem e a capacidade de resposta, a resiliência do Serviço Nacional de Saúde, o alargamento da rede de estruturas da ação de retaguarda, que atingem hoje em cerca de 200 de unidades, cerca de 2000 camas de apoio à resposta sanitária.
Peço para concluir, Sr. Ministro,
e foi fundamentalmente a consciência dos portugueses das medidas que, entretanto, no final deste período foram adotadas e que serão aprofundadas no debate que teremos imediatamente a seguir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro Eduardo Cabrita. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, que chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, o relatório que nos apresentou hoje na Assembleia da República mostra duas coisas: impreparação e desleixo. Impreparação em relação àquilo que é a taxa de letalidade, que neste período se situa à volta dos 1,6%. Mas, sobretudo, um desleixo grande, quando a 3 de janeiro já sabíamos que havia 34 casos da nova variante relacionada com o Reino Unido, ainda assim conseguimos, nesse período, ter menos controlos aeroportuários e menos controlos nas fronteiras móveis terrestres. Está no relatório e podemos vê-lo com a análise destes mesmos dados. E ainda assim este relatório mostra-nos que, apesar da cegueira ideológica que afastou privados e o setor social da luta contra esta pandemia, 50% dos testes, 50% foram feitos pelo setor privado. Até aí lhe deram uma enorme lição de democracia. Mas era importante terminarmos com a análise dos lares, porque durante este período, algo que este relatório omite, tivemos funcionários de lares e outros a ser vacinados sem cumprir os critérios de vacinação. E um atraso inacreditável de vacinação dos idosos nos nossos lares, que ninguém compreende em toda a Europa. Isto era o que devia dizer logo no seu relatório. E era o que deveria abrir, abrir o relatório do Estado de Emergência. Vou terminar, Sr. Presidente. Devia ser esta frase: não conseguimos vacinar os idosos. Era isso que devia ser dito neste relatório. Obrigado.
Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Silva, dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. Debatemos hoje o relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência, que se refere ao período de 24 de dezembro a 7 de janeiro. Este debate faz-se numa altura muito complicada da pandemia, em que os números de infectados estão mais altos do que nunca e o número de mortes também ultrapassa o que poderíamos imaginar. Este é o ponto de partida para um debate cada vez mais difícil, mais exigente e mais complexo. O período em análise refere-se a um momento em que todos esperavam que fosse possível, com todos os cuidados, estar mais próximos dos entes queridos de quem estavam afastados desde a primavera. O período festivo de muita solidão para mais pessoas do que aquelas foi de muita solidão para mais pessoas do que aquelas que possamos imaginar. Foi um período de angústia e de sofrimento para os que perderam o emprego, os que não sabem até quando terão emprego e dos que viram, durante grande parte do ano 2020, a sua economia familiar ficar cada vez mais fragilizada entre layoff, isolamentos profiláticos e dias sem poder trabalhar. Terá sido, com toda a certeza, o período triste, sem o brilho de outros anos, um período de pobreza. E por isso não surpreende que, apesar do mês de dezembro ter sido de uma maior intensidade económica, este tenha ficado muito abaixo do dinamismo verificado nos anos anteriores. O período de tempo em discussão revela que os casos de internamento durante este período subiram e os números de infectados inverteu a tendência de decrescimento que vinha desde novembro.